Irmãos, que a graça e a paz do Senhor seja com todos. Esse mês nós estamos falando sobre a cruz, o poder da cruz. E o meu coração está muito comovido, emotivo. Normalmente eu já sou assim, mas hoje tem um significado importante para mim. Poder estar aqui depois do mês, do último mês que vivi, e de todas as expectativas e perspectivas de vida, e para a glória de Deus, irmãos, eu fiz a cirurgia, o câncer foi retirado. Nos últimos, não vou precisar de Isaías 53 diz: Ele levou sobre si as nossas enfermidades. E quando eu recebi a notícia, aquilo foi muito triste para mim. As pessoas diziam: não chora, não fica triste. E eu me lembrava de um texto de Jesus, quando ele estava no Getsêmani, para enfrentar a cruz. Ele chamou os seus discípulos e ele disse: a minha alma está profundamente triste, triste como a morte. E eu dizia a algumas pessoas: tudo isso é para a glória de Deus. Para a glória de Deus. Se eu for curado, é para a glória de Deus. Se eu não for curado, estarei na glória de Deus. Mas a glória de Deus sempre se manifesta em nossas vidas. Tudo isso, os nossos flagelos, as nossas dores, foram vencidas na cruz. E o tema de hoje, irmãos, que tenho para nós, a cruz muda a mente. Eu não sei de vocês, quantos lugares especiais você já visitou. Eu não sei de vocês, quantos lugares espetaculares e inesquecíveis você já teve a oportunidade de contemplar com os seus olhos. Mas nós temos, por exemplo, desejos, nós temos lugares que gostaríamos de estar, que gostaríamos de frequentar, que gostaríamos de ver, que gostaríamos de visitar. Estive vendo, por exemplo, pesquisando, nós temos uma lista das sete maravilhas do mundo antigo. E essas maravilhas do mundo antigo foram construções exuberantes que chamavam a atenção das pessoas desde antes de Cristo. Por exemplo, a grande pirâmide de Gizé é uma pirâmide que data de 2500 antes de Cristo. E essa pirâmide ela foi classificada como uma das maravilhas do mundo da antiguidade. Nós temos, por exemplo, jardins suspensos da Babilônia. Nós temos farol de Alexandria, quando aquela cidade, aquele porto, ele precisava ser iluminado, ele precisava ser identificado, e é construído esse farol em 331 a.C. Nós temos também, por exemplo, o templo de Artemis, em Éfeso, que muitas vezes quando a gente prega sobre a cidade de Éfeso, nos referimos sobre esse templo e a exuberância do templo de Artemis, que tinha 6 mil metros quadrados. Esses eram os lugares de destaque. Também existe uma lista das maravilhas do mundo moderno. E nas maravilhas do mundo moderno, tem lugares que possivelmente você já visitou. O Coliseu de Roma, se você já foi a Roma, certamente você passou pelo Coliseu de Roma. Eu nunca tive o privilégio de visitar a Itália, nem de estar em Roma, mas se eu estivesse naquele lugar, também outro lugar que visitaria, certamente seria o Vaticano, para ver toda aquela beleza, toda aquela exuberância das construções daquele lugar. Mas também existe, por exemplo, nas maravilhas do mundo, a cidade maia no México, chamada Chichen Itza. O México é um país exuberante, e a cultura maia tem construções belíssimas. Tive a oportunidade de visitar, eu acho que é Teotihuacan, alguma coisa assim, aquelas pirâmides, e que coisa espetacular. Estive na Guatemala, e o mesmo povo maia construiu coisas espetaculares naqueles países, e uma cultura e uma civilização que pouco se conhece, que desapareceu, mas faz parte das maravilhas da humanidade. O Peru também, com Machu Picchu, o nosso Cristo Redentor, que beleza existe naquela estátua, na exuberância daquela estátua, quando você chega no rio, que o avião ele dá voltas para pousar naquela cidade, você vê ali distante aquela estátua grande, voltada para a cidade, e se você sobe, aí é que a exuberância é maior ainda, você vê a beleza do Rio de Janeiro. A tristeza é se você for em um dia nublado, porque você não vê absolutamente nada, a única coisa que vai ter lá em cima para você é a vontade de ver o que não viu, mas existe a exuberância do Cristo Redentor, as muralhas da China, e tem tantos lugares belíssimos para nós visitarmos. Podemos citar a Torre Eiffel em Paris. Talvez, se você visita a Torre Eiffel, você vai também entrar no Museu do Louvre. Eu lembro uma vez que, nas minhas viagens, no meu trabalho, na Sociedade Bíblica, eu preciso viajar para muitos lugares, por causa do trabalho que exerço. E uma vez, passando rapidamente por Paris, eu queria ir no Museu do Louvre, e fomos lá rapidamente, e não tínhamos muito tempo. O que é que você quer ver? Eu digo, eu quero ver o quadro de Mona Lisa, somente isso. Eu entro, olho o quadro de Mona Lisa e saio. Oh, irmãos, que tristeza foi aquilo. Porque na minha casa, desde criança, meu pai tinha um quadro da Mona Lisa, era um quadro desse tamanho na sala. E quando eu cheguei lá, a Mona Lisa era desse tamanhinho. E você olhava de longe, gente, mas você via mais celular do que... Os celulares que estavam na minha frente eram maiores do que aquela mulher. Mas era assim. Você vai no Museu do Louvre, tem coisas espetaculares. Tem histórias belíssimas e achados impressionantes, mas nada daquilo se refere a mim. Existe um desejo muito grande no coração nosso, desde criança, de visitar os parques da Disney. Que lugar lindo! Quem não gostaria de ir no parque da Disney e ficar na frente daquele castelo lá atrás e tirar a foto que todos tiram? Um lugar de muita alegria, um lugar de sonhos, mas não traz a alegria completa, não traz a alegria plena. Quando a gente vai embora, a gente fica na saudade e junta dinheiro um bocado de ano para um sonho de voltar outra vez para aquele lugar. Você vai, por exemplo, em Nova York, diz, puxa, aqui eu gostaria de ver a Estátua da Liberdade. E você procura, 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 e quando olha lá na frente, as pessoas olham, aquilo é a Estátua da Liberdade, que se celebra tanto, que é um símbolo de liberdade, mas a liberdade plena, aquela estátua não pode dar. Você pode visitar todos os lugares do mundo. Existem lugares muito especiais na minha vida. Existe a minha cidade onde nasci, Campina Grande, na Paraíba, que cada vez que eu vou ali, os sonhos voltam, a minha história volta. Eu tive agora a alegria de estar lá na época junina e pude comer tudo que era de milho, todos os bolos de milho, pamonha, canjica, munguzá, todas aquelas coisas maravilhosas eu pude ver. Mas depois eu deixo Campina Grande e volto para cá. Esse lugar aqui é um lugar especial para mim. Esse lugar aqui é um lugar marcante na minha vida, que faz parte da história da minha vida. Existe um lugar na Paraíba, irmãos, que é um dos lugares mais encantadores que eu já pude ir. É uma praia chamada Jacumã, aí tem Coqueirinho, aí tem a Praia do Amor, aí tem a Tambaba, aí tem várias praias naquele lugar, de uma natureza, irmãos, ainda preservada, e você vê a exuberância, a beleza do mar, aí você tem só você e o mar para tomar banho. Que lugar espetacular! Todas as vezes que eu vou naquele lugar, aquilo renova a minha vida, aquilo renova a minha saúde, a minha respiração. Você olhar, por exemplo, no aplicativo e ver que a água está com 26 graus para você entrar e tomar banho com sua família, aquilo é maravilhoso. Você pode visitar todos os lugares do mundo e todos os lugares espetaculares. Mas o lugar mais marcante, o lugar que mais marcou a história, nenhum lugar na história é mais importante, mais significativo, mais impactante, mais transformador, mais reflexivo do que aquela colina no Calvário, onde estavam três cruzes, e principalmente o lugar daquela cruz no meio. Aquele é o lugar mais importante da história da humanidade. Nenhum ato, nenhum fato, nenhum acontecimento, absolutamente nada, marcou, impactou tanto a história do homem e a história da criação de Deus como a cruz do Calvário. Veja o que Paulo escreve sobre a importância dela e daquele ato de Jesus. Porque Deus achou por bem que nele residisse toda a plenitude. E havendo feito paz pelo sangue da cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas. Então, por meio de Jesus Cristo na cruz, Deus reconcilia com ele todas as coisas. E que todas as coisas quer na terra, quer nos céus. Então, todas as coisas que foram contaminadas, prejudicadas pelo pecado do homem, o ato de Jesus Cristo reconcilia tudo com Deus. A W. Tozer diz que a cruz de Cristo é a coisa mais revolucionária que já apareceu entre os homens. A coisa mais revolucionária que aconteceu no meio dos homens é a cruz de Jesus Cristo. E o apóstolo Paulo, escrevendo aos Gálatas, capítulo número 6, verso 14, ele diz exatamente o seguinte: porque eu me gloriarei somente na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo. Pois por meio da cruz o mundo está morto para mim e eu estou morto para o mundo. Por meio da cruz o mundo morreu. Por meio da cruz toda a história mudou. Por meio da cruz a minha história, agora eu vivo outra vida. Por meio da cruz eu fui impactado. É assim que escreve o apóstolo Paulo aos Gálatas. Gostaria de ler, por exemplo, Gálatas 6. Eu quero ler Almeida, porque eu gosto desse texto de Almeida. Veja o que Paulo diz aqui: mas longe de mim gloriar-me, senão na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual o mundo está crucificado para mim e eu estou crucificado para o mundo. Ele traz um significado muito maior da cruz e dessa relação e do impacto que ela causou, da mudança de vida, da mudança de mente na vida do apóstolo Paulo. Meus amados irmãos, Paulo refere-se várias vezes à cruz de Cristo. Em Efésios ele escreve e fala sobre a cruz de Cristo. Em Coríntios, no capítulo 1, verso 18, ele diz que a cruz de Cristo é loucura para os que se perdem. Mas para nós, os que somos salvos, a cruz de Cristo é o poder de Deus revelado a nós. Louvado seja o nome do Senhor. Uma declaração, irmãos, de mudança de mente diante da cruz, o apóstolo Paulo faz constantemente. A cruz tem um significado para mim diferente, mais do que qualquer outra coisa. Ela é a principal glória para nós, irmãos. No contexto aqui, Paulo dá alguns conselhos e fala acerca de circuncisão ou não circuncisão, alguns que deixaram, alguns que obrigam. E Paulo diz: olha, se eu tiver o que eu tenho de me gloriar, a única coisa que eu tenho para me gloriar é na cruz de Cristo. Porque nela eu estou crucificado para o mundo e o mundo está crucificado para mim. Nela, irmãos, está o maior ato da humanidade. Nela está a minha maior glória. Nela está a minha maior vitória. Nela está o meu retorno para Deus. Nela está a vitória contra os meus pecados, os meus erros, os meus flagelos. Estão ali, naquela cruz de Jesus Cristo. Por isso que ali é o lugar mais importante da humanidade. Cruz, irmãos, era um instrumento de morte e de vergonha. Ela era usada como um instrumento de morte. Não apenas os romanos, ali no contexto do Novo Testamento da época cristã, mas a cruz como punição, como vergonha, como morte, como tortura. Foi usado pelos fenícios, era usado pelos gregos, era usado pelos persas, era usado pelos romanos. Utilizada como instrumento em mãos de vergonha, tortura e morte. Milhares de pessoas foram mortas em cruzes. Criminosos, presos de guerras, inimigos políticos. As pessoas eram mortas na cruz e aquilo servia, irmãos, como exemplo para aqueles que viam, para aqueles que passavam, para aqueles que contemplavam. As pessoas também eram punidas na frente de todos e aquilo, irmãos, era uma lição. A vítima era amarrada, a vítima era pregada em uma viga de madeira, pendurada, irmãos, durante vários dias, até uma eventual exaustão e asfixias. Havia cruz, irmãos, que pendurava apenas em uma madeira, a cruz que nós conhecemos de Jesus Cristo, formatos e formas de crucificar e de maltratar aquelas pessoas que estavam sendo punidas. Era um lugar de dor, era um lugar de sofrimento, era um lugar de morte. Era o fim triste da história de muitas pessoas. Então, quando nós olhamos, irmãos, o histórico de cruz e de punição que havia na vida de muitas pessoas, uma pergunta fácil, uma reflexão: o poder está na cruz ou no crucificado? O poder está na cruz ou naquele ato que estava acontecendo exatamente naquele dia da crucificação de Jesus de Nazaré? Não era a cruz, era o crucificado. Mas ele foi até a morte. Ele foi até o fim, por causa de cada um de nós, pagando por aquilo que não cometeu, derramando sangue inocente onde não havia crime. Mas havia um propósito, havia, irmãos, um motivo para tudo aquilo. Esse propósito, esse motivo, era eu, os meus pecados, os meus erros, a minha transgressão, a minha necessidade de um Salvador, a minha distância de Deus. Irmãos, não houve escândalo maior na humanidade do que a morte de Cristo em uma cruz. Nós, seres humanos, que gostamos de escândalos, nós, seres humanos, que gostamos de notícias espantosas, nós que gostamos de histórias de crimes, de punição de criminosos, não houve escândalo maior do que condenar um inocente. Alguém que não tinha motivo, apenas guerra política, religiosa, inveja, ciúme, medo de perder o poder, e aquilo levou Jesus Cristo à cruz. Mas por trás de tudo isso estava o plano de Deus para resgatar e para salvar a cada um de nós. O elemento surpreendente da cruz não é o sangue, o elemento surpreendido da cruz é o sangue de quem e o propósito de quem e o propósito que estava acontecendo naquele dia. É o que escreve Donald English. Na mente dos cristãos, a cruz, irmãos, não tem um significado de vergonha, de dor, de sofrimento, porque Ele pagou para nós. Para mim, a cruz, ela tem um significado de vitória, de glória, de honra, de gozo, de felicidade, porque o meu Salvador, Ele pagou por mim. Paulo, irmãos, escrevendo aos Coríntios, capítulo 1, 18, é o que eu já li a vocês. A mensagem da cruz é vergonha para os que se perdem, mas a mensagem da cruz para nós é o poder de Deus revelado para a nossa salvação. A cruz, irmãos, para mim não é um lugar de eu ajoelhar-me diante dela para pedir, para exigir, para clamar. Mas a cruz é o lugar de agradecer, de glorificar, de exaltar por tamanha ação em meu lugar. O que estava nela estava escondido tesouros. Aquelas pessoas talvez não imaginavam, mas ali, naquele dia, naquele exato momento, revelava-se à humanidade tesouros inimagináveis. John Stott, em seu livro A Cruz de Cristo, ele escreve exatamente o seguinte: quando olhamos para a cruz, nós vemos a justiça, nós vemos o amor, nós vemos a sabedoria, nós vemos o poder de Deus. Não é fácil definir o que nela é mais claramente revelado: se a justiça de Deus ao julgar o pecado, ou se o amor de Deus que toma para si o juízo em nosso lugar, se a sabedoria de Deus que combina perfeitamente essas duas coisas, ou se o poder de Deus que salva quem crê. Pois a cruz é, de igual maneira, um ato e, portanto, uma demonstração de justiça, do amor, da sabedoria e do poder de Deus. Ela nos garante que Deus é a realidade que está por dentro, por trás e além do universo. A cruz mostra que Deus está no controle de todas as coisas. Nela havia tesouros escondidos. Nela havia riquezas para cada um de nós. Quando eu olho para a cruz, eu poderia enumerar, irmãos, muitas riquezas e muitos tesouros. Mas rapidamente eu queria falar para vocês de quatro coisas. Rápidas. O maior ato de amor de toda a humanidade estava ali naquela cruz. O próprio Jesus diz que ninguém tem maior amor do que este. Ninguém tem maior amor do que esse, de dar a vida por seus amigos. O versículo dos primeiros que decorei em minha vida, ele fala desse amor. Deus amou o mundo de uma maneira tal que deu seu Filho unigênito para que todo que crê tenha a vida eterna. Um ato de amor por pessoas que nem o conhecia. Um ato de amor por mentes doentias. Um ato de amor por corações sedentos por transgredir. Um ato de amor por aqueles que dão as costas a Ele. Um ato de amor por muitos que aproximam-se apenas de interesse, mas ali naquela cruz estava o maior ato de amor. Porque Ele não morreu pelos bons, Ele não morreu pelos ricos, Ele não morreu pelos sábios, Ele não morreu por aquelas pessoas de destaque, pelos importantes, pelos reis e rainhas, governadores e imperadores. Ele escolheu as coisas loucas desse mundo. Ele escolheu as coisas que não são para confundir as que são. Aquele ato de amor foi o maior da história da humanidade, porque ele atravessa séculos e alcança cada um de nós nos dias de hoje. Louvado seja o nome do Senhor. Poderia dizer também, porque aquele ato da cruz, ela abre as portas dos céus para cada um de nós. Diz o texto, irmãos, na descrição de Mateus, que o véu do santuário, o véu do templo, se rasgou em duas partes, de alto a baixo. E isso tem um significado enorme para nós. Se os nossos pais, profetas, reis, homens que admiramos os seus escritos, homens que foram usados por Deus, muitos deles jamais tiveram o privilégio de atravessar e entrar no templo e chegar no lugar santo dos santos e estar na presença de Deus, jamais eles puderam fazer isso. Irmãos, era o ofício do sumo sacerdote, que uma vez por ano ele entrava ali. Primeiro ele oferecia sacrifício para si, por perdão dos seus pecados, para entrar naquele lugar. Naquele dia, na morte de Jesus na cruz, o véu do templo ele se rasga, e agora nós temos acesso direto ao trono de Deus. Abriu as portas dos céus para que eu clame e ele me escute, para que eu grite e ele me ouça, para que ele incline os seus ouvidos a mim e diga: dia a dia eu possa ter um relacionamento com Ele, orar ao Senhor e saber que o Deus dos céus me ouve no escondido do meu quarto. Aonde eu estiver, os céus estão abertos, porque a cruz abriu. Louvado seja o nome do Senhor. Ele mesmo diz: eu sou o caminho, eu sou a verdade, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Poderia dizer de outra forma: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, e vocês vão ao Pai por mim. Ele, o nosso Senhor, escrevendo, irmãos, a Timóteo, Paulo diz que há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem, que deu a si mesmo por resgate de todos. testemunho que deve dar em tempos oportunos, Ele se deu a cada um de nós, para ser, por cada um de nós, para ser esse mediador. Então, aquela cruz, não qualquer uma cruz, não essa cruz, a cruz de Cristo, por causa do seu ato, nela estava o perdão dos meus pecados. Se eu me glorio, irmãos, se eu tenho uma alegria, gozo e felicidade pelo fato dela abrir o acesso a Deus, me envergonha e me entristece saber que ali estavam os meus pecados. Isaías escreve assim: certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si. E nós considerávamos como aflito, ferido de Deus e oprimido, mas Ele foi transpassado por causa das nossas transgressões e esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas feridas nós fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu próprio caminho, mas o Senhor fez cair sobre Ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como um cordeiro que foi levado ao matadouro, e como ovelha muda diante dos seus tosqueadores, Ele não abriu a boca. Pela opressão e pelo juízo, Ele foi levado. E de sua linhagem, quem se preocupou com ela? Porque Ele foi cortado da terra dos viventes. Foi ferido por causa da transgressão do seu povo. Aquele lugar é meu. Aquela cruz deveria ter sido para nós. Mas Ele não teve por usurpação e vontade de ser igual a Deus, escreve Paulo. Antes, tomou a forma de homem. E Ele foi obediente até a morte, e morte de cruz, por nós. Ali estavam os meus pecados. A cruz também, irmãos. Nela estava a vida, nela estava a luz, nela estava a esperança. Escrevendo aos Efésios, Paulo diz, olha, porque pela morte de Cristo na cruz, nós somos libertados, isso é, os nossos pecados são perdoados. Como é maravilhosa a graça de Deus. No capítulo 2, verso 13, ele diz: mas agora, unidos com Cristo Jesus, vocês que estavam longe de Deus, foram trazidos para perto dele pela morte de Cristo na cruz. A cruz tem riquezas, tesouros inigualáveis para cada um de nós. E quando nós, irmãos, encaramos a cruz e compreendemos o significado da cruz, não existe outra ação que não seja a mudança de mente, a mudança de vida. Mudança de mente, ela tem uma palavra, irmãos, grega, que vocês já ouviram falar, que se chama metanoia. Metanoia, se você ler o Novo Testamento em português, você não encontrará essa palavra. Mas ela está no Novo Testamento. Todas as vezes que você encontrar a palavra arrependimento, ali está a palavra metanoia, sendo traduzida por arrependimento. Quando João Batista, ele dizia, olha, vocês devem arrepender-se e crer. Metanoia. Quando Jesus Cristo dizia, arrependam-se, Metanoia. Metanoia é mudança de mente. Metanoia é ação de mudar de ideia, de pensamento, de caráter. E no Novo Testamento, na cruz, ela causa exatamente algo diferente em nós. Não é uma simples decisão, mas é uma mudança de vida que é movimentada, que é chamada, que é atraída pela fé no ato de Jesus Cristo na cruz. Não tem como olhar para a cruz seriamente e não ser tocado por Jesus e o seu sacrifício. Existe uma música que nós cantamos muito. Esses microfones, eles nunca gostam de mim, irmãos. Parece que não foi feito para a cabeça de nordestino. Cantamos muitas vezes a seguinte declaração: pela cruz me chamou, simplesmente me atraiu, e eu, sem palavras, me aproximo quebrantado. Aquela cruz, ela tem um imã. Por causa da minha necessidade, por causa das minhas fraquezas, por causa da minha limitação, por causa do meu desespero, por causa da minha dor, por causa da minha solidão, de repente olho para ela e ela ilumina todos esses flagelos e traz luz para todo esse desespero da vida. Muitos momentos da minha vida impactaram e me fez mudar. Meu casamento, eu posso citar. Como é bom casar. Como é bom ter uma vida a dois. Como é bom encontrar a mulher da sua vida. Como é bom agora você ter alguém para dividir os seus sonhos. Ter alguém para caminhar junto. Aquilo foi a decisão mais certa que eu tomei na minha vida. Se eu tivesse de começar novamente a minha história, eu casaria novamente e eu casaria com a mesma pessoa e pediria a Deus os mesmos filhos, pediria a Deus a mesma família. Se eu nascesse um cachorrinho, eu ia procurar dizer: Jesus, onde é que está a cadela chamada Sandra? Porque é com ela que eu quero também me casar na minha vida. Eu gostaria, irmãos, isso foi espetacular na minha vida. Quando nascem os nossos filhos, que responsabilidade, quantas coisas a gente deixa de fazer e começa a fazer por causa daquele ser que Deus nos presenteia. Esses dias que eu passei com essa doença impactou muito a minha vida, mas nada disso é tão forte, tão penetrante, tão abençoador, tão glorioso, tão cheio de esperança, tão cheio de misericórdia, tão cheio de vida, como a mudança que causou a cruz do Calvário na minha vida. O apóstolo Paulo, ele escreve algo que eu queria encerrar com ele. Não sei se está... se tem esse versículo aí na apresentação. Mas em Gálatas, capítulo número 2, verso 19 e 20, Paulo diz o seguinte: eu estou crucificado com Cristo. Logo, já não sou eu quem vive, mas é Cristo que vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. A maior declaração de metanoia, de mudança de vida, de mudança de mente, de mudança de comportamento, essa declaração que Paulo traz para nós e que aqui na nossa igreja repetimos quantas vezes a gente repete. Quando o pastor Macorda ensinou: Jesus, que bom que o Senhor habita em mim, a vida cristã inteira que eu vou viver já habita em mim, porque já não sou eu quem vive, mas é Cristo que vive em mim. Sabe essa cruz, irmãos? Estamos nela. E a nossa morte naquela cruz faz nascer um Jesus Cristo em nós. Agora não somos nós que vivemos, mas é aquele crucificado que ressuscitou ao terceiro dia, que enviou o seu Espírito Santo a cada um de nós, e agora Ele habita em todos nós. Aquele templo que o véu foi rasgado, Ele não habita mais lá, Ele habita em cada um de nós. A cruz mudou a nossa história, a cruz mudou a nossa vida, e a cruz nos levará ao outro lado. Aquela cruz está vazia, porque Ele ressuscitou. Aquela cruz está vazia, porque Ele foi para junto do Pai. E Ele disse: quando eu vou preparar lugar. E quando eu preparar esse lugar, voltarei e buscarei vocês para mim mesmo, para onde eu estiver, estejais vós também. Um dia encontrarei o Senhor das nossas vidas, que o mundo pensava que Ele estava no lugar de vergonha, de punição, de crime, de dor, de morte, mas ali estava a nossa vida. Louvado seja o nome do Senhor Jesus para sempre. Amém. Deus abençoe a todos. Em nome do Senhor Jesus.